O bispo, em comunhão com toda a igreja, ensina aos fiéis a verdade em que se deve crer, a caridade que se deve praticar, a felicidade que se deve esperar. Agora, na Rádio Coração, a sua ligação direta com o bispo diocesano, respondendo aos vários questionamentos da fé, formando e informando. Programa A Palavra do Pastor. Apresentação, Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
Queridos irmãos e irmãs, aqui da Rádio Coração, no programa Palavra do Pastor, também junto com as outras rádios sintonizadas nesse momento, né? Coração de Itaporã, FM Comunitária Boa Nova de Dourados, e Rádio FM Comunitária Auxiliadora de Amambai, e Rádio Imaculada Conceição de Dourados, também está comigo nesta manhã, Pastor Sérgio, né? E também continua sempre conosco aqui a Osair, né? Nos apoiando, ajudando.
Sim.
Pastor Sérgio se faz presente hoje, porque nessa semana a nossa igreja, né, quando fala nossa igreja, todas as igrejas, estão se preparando para a semana da unidade dos cristãos. Essa começou na segunda-feira, dia 9, e encerra com a festa de Pentecostes, né? Então, bom dia, Pastor Sérgio, seja bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Dom Henrique, bom dia, Osair,
bom dia, Pastor.
Todos os ouvintes da Rádio Coração. E desejo que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família nesse momento.
Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão da semana da unidade dos cristãos. Pastor Sérgio, o que, que o senhor pode trazer para nós? A gente estava conversando ali há pouco, né? O senhor fez um lembrete muito importante. Pode trazer para nós nesse momento?
Eu acredito que aquilo que Jesus disse, que nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Está aí o ideal de Jesus, que fôssemos uma comunidade de amor. E uma comunidade de amor não faz acepção de pessoas, não constrói muros, não separa dos demais. Outra questão muito interessante é que Jesus orou pelos seus discípulos. E Jesus rogou, dizendo: Pai, que eles sejam um como nós somos um, eu
Isso.
em ti e tu em mim.
Isso.
Então Jesus sonhou com essa unidade dos cristãos. Sendo Deus, ele sabia que no futuro haveriam as criações das denominações religiosas, das igrejas, mas ele já orou antecipadamente dizendo: Senhor, que eles sejam um. Então, como nós somos um e vivemos numa mesma casa, na nossa oikumene, na nossa casa global, nós temos que ter a responsabilidade de nos aproximarmos em oração, vivermos unidos em oração, como estamos vivendo unidos dentro de uma repartição pública, dentro de uma escola, dentro num comércio, trabalhando em respeito. E na oração nós temos que nos aproximar mais ainda para pedirmos as mesmas coisas que Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso. O Pai é nosso. O Pai é nosso. Então
Exato.
Nós temos que nos estar juntos nesse momento, nessa semana, aprendendo nessa semana para vivermos todos os dias juntos.
E o bom também, né, Pastor Sérgio, nessa semana e também o Zair,
Sim.
né, que a Semana da Unidade dos Cristãos, ela veio culminar também com a campanha da Fraternidade, que esse ano também é ecumênica, né? Trabalha sobre a questão da casa comum,
o respeito.
A fonte, a justiça, né? E também esse ano o Ano da Misericórdia, que o Papa Francisco instituiu, né? O Ano da Misericórdia. Então é muito forte, muito bonito tudo isso. E toda semana, desde segunda-feira, estava olhando, inclusive ontem tive missa em Campo Grande, no Seminário Maior, Maria Mãe da Igreja, né? Que eles estão fazendo um tríduo, onde foi o segundo dia do tríduo, hoje o terceiro dia e amanhã a festa, né?
Certo.
Pela Padoeira, né? Então, também, falando sobre a questão da unidade dos cristãos, a preparação para a Pentecostes, a novena, né, etc, né? Então, muito bonito tudo isso, e rezando por todos, né? Não é só para nós católicos, mas por todos, né? É muito legal isso, né? Osair, fala para nós, você que fez uma pesquisa sobre essa semana, até me alertou sobre isso para estar aqui no programa.
Pois é. É que Eu achei interessante sobre a semana de oração para a unidade dos cristãos, é para todo ano, né? O tema esse ano é chamados a proclamar os altos feitos do Senhor. Mas fazendo uma junção da campanha da fraternidade, que também é ecumênica, eu pergunto para o Dom Henrique, como é possível vivenciar tudo isso, Dom Henrique? Por outro lado, nós temos... A primeira pergunta pode ser para o pastor Sérgio, a segunda sobre esse fenômeno religioso no Brasil, não só o Brasil que vive no mundo, né? Como viver o ecumenismo, né? Já foi feita a proposta pela igreja sobre a campanha da fraternidade, mas existe esse fenômeno religioso.
Muito bem, eu entendo justamente que quando nós pensamos em fenômeno religioso, a primeira coisa que vem à mente é o respeito. É o respeito, porque cada um experimenta esse fenômeno, e se é fenômeno, entende-se que há um sentimento, alguma coisa passa pelas veias ou pela pele, né? É a questão fenomenológica, né, da coisa. Então, o fenômeno religioso, ele está muito presente no Brasil, que ainda não foi alcançado pelo secularismo europeu. Nós ainda, aonde nós vamos, Dom Henrique testemunha disso também, como bispo, e anteriormente como padre, e eu como pastor, as pessoas esperam uma palavra nossa e uma prece, e uma oração. Então, quando alguém sai, diz assim, ó, ora por mim.
Me dá uma bênção, né?
Me dá uma bênção. Verdade. Então, esse fenômeno religioso está na fala de todas as pessoas quase do Brasil. E aí, quando se pensa na Semana da Unidade dos Cristãos, é o momento do resgatar isso e aproximar o evangélico do católico, o católico do espírita, o espírita do evangélico, mas não somente na união das religiões cristãs, mas a gente tem que entender que o fenômeno religioso passa pelas outras religiões também, que são vistas de forma universal. O islamismo, né? Aqui é muito presente as comunidades afro-religiosas também. E aí nós temos que respeitá-las, as confissões, as ideias. Nós vivemos num país onde nós não afrontamos, não brigamos por conta da fé. E queira Deus que nunca vivamos isso,
exatamente,
nunca tenhamos essa experiência.
Isso.
E a nossa semana de unidade de oração dos cristãos é para que permaneça esse respeito, essa convivência fraterna, harmoniosa, e que sejamos um exemplo para o mundo em relação a isso.
O senhor também teve na Assembleia dos Bispos, né, Dom Henrique, essa reflexão muito importante, né?
Isso, até ia comentar agora que lá na Assembleia dos Bispos, né, então, teve uma socióloga chamada doutora Silvia, né, que ela fez um gráfico muito bonito da questão do fenômeno religioso no Brasil, né? Por quê? Quando nós vamos para a Europa, por exemplo, ou sabemos da Europa, sabemos lá, porque lá não tem mais católico, não tem mais isso, não tem mais aquilo, etc. As igrejas estão vazias, né? E lá, de fato, há um outro fenômeno, né?
É um outro fenômeno.
De quê? As pessoas não têm mais aquele desejo de ir na igreja, de participar, etc. Muitas vezes até tem um Deus presente, mas um Deus muito individual.
Sim.
Né? Muito individual. Não um Deus comunitário, né? Não um Deus comunhão, não um Deus da unidade, conforme você colocou no início, né? Mas um Deus meu. Eu rezo em casa, tá bom, preciso da igreja, etc. Não preciso professar fé para ninguém. Quando tem, né? No Brasil, há algo muito interessante, até as preocupações, né? As pessoas estão abandonando a igreja, que as pessoas são isso, que as pessoas estão aquilo, né? Mas a socióloga mostrou assim, muito bem assim, vários gráficos, né? Dos mais variados tipos, que no Brasil essa questão de abandonar a igreja é uma coisa que vai demorar muito tempo. Por quê? Cada vez mais nascem igrejas, né? E nem o padre pastor Sérgio falou, nós brasileiros, a questão da religiosidade está no sangue. Está no sangue, não tem jeito, né? Até foi feito várias inserções dos bispos, né? E uma delas, que eu achei interessante a resposta que ela deu, É, mas você não colocou no teu gráfico aí os indiferentes, ou aqueles que não têm religião nenhuma, ou os ateus. Ela virou para nós e falou, ela disse, é tão pouco, são tão poucos, não dá nem para colocar no gráfico.
Tá certo.
Né?
Sim.
Então mostra um país muito, muito religioso mesmo, muito nas religioso. Mais variadas formas de religiões, etc. Né? Então isso... É uma preocupação que a gente não deve ter. Claro, cada religião, cada igreja, cada credo tem que zelar do seu fiel, né? Isso é normal, isso, todos nós temos que fazer isso, não? Né? Não basta ter um fiel se ele não cuida dele, né? Não, nem falando, dá uma benção, não vou dar benção para você, não, né? Ah, depois, amanhã eu atendo, coisa parecida. Não, a gente tem que estar a serviço dos fiéis de nossas igrejas, né?
Temos.
Né? Nós católicos, as igrejas evangélicas, as neopentecostais, as neopentecostais, né? As religiões afro-brasileiras, né? Então, precisa ter essa atenção, né? E outra coisa interessante, cada um, a doutora Silvia mostrava, por que a pessoa muda de religião? Porque ela se identifica com aquela. Às vezes na outra não consegue ter aquela identidade, aquela identificação. Mas com aquela ela consegue, ela vai e fica, né?
E se sente bem.
E se sente bem. Eu estava, por exemplo, aqui no Ministério Público Estadual, segunda-feira, fazendo a oração da manhã, né? E o coordenador do Ministério Público ali, não lembro o nome dele agora, né? É um dos promotores, né? Desculpa. E ele falando da questão, e ele é de outra religião.
Sim.
E ele falando, bem que faz, ali vai um pastor, vai um padre, dessa vez eu fui, né? Que bem que faz para todo mundo ali que... Tem várias pessoas de diversas religiões ali. E faz bem para o trabalho deles. É um trabalho desafiador. Né?
Então... E aí entra a beleza da Semana Nacional de Oração dos Cristãos. É um período onde, em outros lugares, talvez tenha que ser provocado, assim, feito uma campanha para que haja. Enquanto no Brasil... Essas reuniões de orações, elas são muito comuns.
Que acontece, né?
O senhor frequentou, passou por lá hoje pela manhã, doutor Alencar, não é lá no Ministério Público Estadual?
Isso.
Sim.
Doutor Alencar, eu fui lá em dezembro e ali você reúne pessoas evangélicas, católicas, de outras confissões, e as pessoas trabalham no mesmo ambiente, se respeitam nas suas funções, no seu trato. Então, é isso que a gente deve resgatar, para que dentro das escolas, de repente, numa sala de professores, numa escola estadual ou municipal, antes de começar a aula numa segunda-feira, por exemplo, uma vez por semana, faz uma oração em comum.
Ecumênica,
na,
né?
Câmara Isso. Municipal, faz uma oração ecumênica, não é verdade? É, num supermercado aí, pegar um supermercado grande, um atacadão, um Extra, uma BV, para falar dos maiores aí, reúne todos os funcionários, faz uma oração.
Isso.
Isso é importante, porque a fé ela é intrínseca, ela está correndo nas veias. E quando você ora junto com a outra pessoa, você está dizendo, eu e você somos iguais diante de Deus.
Isso.
Somos irmãos.
Isso.
Ninguém é melhor, ninguém é maior.
Certo. Vamos ouvir uma canção quando são 11h41, programa Palavra do Pastor. Hoje o nosso bispo Dom Henrique, o pastor Sérgio, já que estamos na semana de oração para a unidade dos cristãos. A música é Iguais com Cantores de Deus. Fala conosco.
Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões, em outras religiões. Pensamos diferente, oramos diferente, louvamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais, buscamos o mesmo Deus, amamos o mesmo Pai, queremos o mesmo céu, choramos os mesmos ais. Tenho irmãos, tenho irmãs aos milhões, em outras religiões. Falamos diferente, cantamos diferente, pregamos diferente, mas numa coisa nós somos iguais. Buscamos o mesmo amor.
abraçarão nos braços do mesmo Deus, nos ombros do mesmo
Rádio Coração está apresentando o programa A Palavra do Pastor, com Dom Henrique Aparecido, bispo da Diocese de Dourados.
É o programa Palavra do Pastor nesta sexta-feira, esta semana importante, semana de Pentecostes. Dom Henrique e Pastor Sérgio, nós temos a graça de cada ano a Igreja Católica lança uma campanha da fraternidade. Muitas vezes ela é ecumênica. E esse ano ela é ecumênica, que é casa comum, nossa responsabilidade de todos. Como você vê, Pastor Sérgio, esse aspecto tão importante que é o lado social também da nossa sociedade, né? E a fé.
Então, nós tivemos a grata satisfação de promovermos essa semana numa comissão composta por representantes católicos e evangélicos. Tivemos a celebração lá no Jorjão. E isso parece que as pessoas acham que só tem algum resultado quando estão fazendo as celebrações. Mas eu vejo que o resultado é muito maior do que uma celebração. É o dia a dia. E quando aquelas pessoas foram no Jorjão e viram ali as representações dos dois segmentos e o respeito, eu creio que as pessoas voltam para sua casa olhando para o social. Ou seja, foi nos pedido lá, foi nos orientado pelo padre, pelo bispo, pelo pastor, que nós temos que ter uma responsabilidade com aquilo que é comum, ou seja, com a água. A água é um presente de Deus, é uma bênção. Então nós temos que cuidar das nascentes, temos que cuidar daquilo que Deus nos deu. O lixo, foi falado sobre isso nas celebrações e no material que nós distribuímos ali sobre a preocupação com o lixo, com o saneamento básico, né? Então tudo isso são questões que aplicam a nossa vida no dia a dia, que são questões voltadas à infraestrutura, mas há uma convivência social. Porque se eu não cuido do meu lixo, não cuido da água que eu jogo na calçada ou na rua, vai afetar outra pessoa. E a gente pode entender que isso está acontecendo. Fruto desta aproximação, desse trabalho em conjunto. E agora, quando a gente está falando da semana de oração, a gente tem que pedir a Deus, Deus, permita que isso cresça, permita que isso aumente. Permita que estejamos mais próximos e mais unidos, cuidando da casa que o Senhor nos deu.
E a própria palavra oração é orar e agir, né? Quer dizer, não adianta ficar lá só em casa, rezando e não fazer nada também.
Bem lembrado.
Isso é fundamental,
isso,
né?
Isso. Bem lembrado, nós temos que agir. E essa ação a gente vê na comunidade. A gente vê, eu creio que quem está próximo da comunidade convive e convive de uma maneira próxima de sentar, de fazer o olhar observatório, como que as pessoas estão cuidando. E eu vim lá agora do Seminário Batista na Wallerman, lá a gente vê o cuidado que as pessoas estão tendo ali com a casa, com o bairro, tá mais bonito aquela região. Então, esperamos que seja a nossa reflexão, a nossa palavra que sai dos púlpitos, das igrejas.
Despertar, né?
Despertar pro cuidado da nossa oicumene.
Tá certo. E o Dom Henrique? Dom Henrique, o senhor tem? O senhor me mostrou um texto tão bonito que o senhor trouxe hoje. O que o senhor tem aí para nós nesse momento no programa Palavra do Pastor? Essa semana de oração para a unidade dos cristãos. Estamos com o Pastor Sérgio, representando as igrejas evangélicas, e o Dom Henrique, a nossa diocese.
Então, o texto ele vem fechar com essa reflexão que trazemos hoje aqui para programa Palavra do Pastor, né? Junto com isso que o pastor Sérgio já falou, você já comentou,
sim,
que eu já comentei, né?
Uhum.
E essa mensagem, ela é mundial, né? É, porque quando fala a Semana da Unidade dos Cristãos, ela não é só no Brasil,
não
ela
no
é
Brasil.
Mundial, né?
Uhum.
Então diz assim, Deus não nos escolheu por privilégio. Ele nos tornou bons, sem por isso dizer que os cristãos são melhores que os outros. Ele nos escolheu com uma finalidade bem definida. Somos bons somente nos comprometendo a servir a Deus, e servi-lo é sempre transmitir o seu amor a toda a humanidade. Ser um povo sacerdotal é estar ao serviço do mundo. Os cristãos vivem esse chamado batismal e testemunham os altos feitos de Deus através de uma grande diversidade de meios. A cura das feridas, das guerras, conflitos e violência de todo tipo feriram a vida afetiva e relacional do povo cristão e de muitos outros. A graça de Deus nos ajuda a implorar o perdão pelos obstáculos que colocamos à reconciliação e à cura, a acolher a misericórdia e a crescer na santidade. A busca da verdade e da unidade, a consciência da nossa identidade comum em Cristo, nos convida a trabalhar para levar uma resposta às questões que nos dividem ainda entre os cristãos. Somos chamados, como os discípulos no caminho de Emaús, a partilhar nossas experiências e assim a descobrir que, na nossa comum peregrinação, Jesus Cristo está no meio de nós. Um compromisso determinado em favor da dignidade humana, os cristãos que passaram das trevas à maravilhosa luz do reino, reconhecem a dignidade singular de toda a vida humana. Agindo juntos no plano social e caritativo, estendemos a mão aos pobres, aos necessitados, aos drogados e às pessoas marginalizadas. Então, mais uma vez, a reflexão vem trazer para nós que sermos unidos, né, como cristãos, não é só a questão religiosa, é muito mais também um bem social.
Amplo, né?
Ele é amplo, ele vai, como o pastor já colocou, né, refletindo sobre a campanha da fraternidade, né, é um bem social, é um bem para todos. Vamos somar forças, enquanto proclamadores da boa nova do Senhor Jesus, nos unir para agir para o bem social, né, agir bem socialmente, né? Então, isso é muito bonito, é muito importante. É, de fato, esse zelo da casa comum mesmo, né? Cuidar da casa comum.
Isso mesmo.
Não só eu fico com o meu Deus, o outro fica com o Deus dele, porque, primeiro, não existe o meu Deus, né?
É Pai Nosso, né?
Não existe o meu Deus, o Deus dele, né? É. Não tem como, né? Deus é um só. Né? Então, essa é a beleza dessa reflexão que traz para nós hoje, né?
Muito bem. Bom, eu vou finalizar com o Dom Henrique, eu tenho algumas coisas com ele. Pastor Sérgio, nós queremos lhe agradecer imensamente ter
obrigado
vindo até
mesmo.
A Rádio Coração, né,
obrigado
Dom
por Henrique? Ter vindo.
E qual que é a mensagem nessa semana importante que nos fala dessa comunhão que Deus nos pede no próprio mandamento dele, amar ao próximo como a ti mesmo, é a maneira de viver a comunhão, de viver a unidade. Qual que é a sua mensagem?
A mensagem é a lembrança da oração de Jesus por nós. Essa é a marca, é a tônica maior, quando Jesus diz, eu neles e tu em mim. Nós, hoje, temos a presença do Espírito Santo de Deus. E é Deus em nós. E Jesus disse para os seus discípulos que chegaria uma hora que eles não saberiam como orar. Mas o Espírito Santo dentro de nós nos leva a orar. E nos leva a orar coisas que às vezes nós nem sabemos como dizer. Mas ele geme dentro de nós com gemidos inexprimíveis. É o Deus dentro de nós. Então, se Deus é tão maravilhoso, Criador dos céus e da terra e do universo, tão grandioso que o universo caberia na palma das suas mãos, mas um Deus tão amoroso que um dia decide vir morar nos nossos corações e nos aproximar, então nós temos que ver a grandeza do semelhante, do próximo, e a beleza dessa pessoa, porque é a imagem e a semelhança de Deus, que nós nos amemos uns aos outros como Ele nos amou.
Muito bem, muito obrigado e bom fim de semana, tá certo? Dom Henrique, antes de finalizar, eu estou sabendo que o Santuário Nossa Senhora Aparecida tem uma nova programação que o senhor instituiu lá com o padre Rubens. O senhor pode falar para nós dessa novidade?
Sim, o Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, né, na Vila São Pedro, terá uma programação especial todo dia 12 de cada mês em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. Né? Então, no começo do ano, meado de fevereiro mais ou menos, né? sentei com o padre Rubens e conversando, ele trocando ideias, né?
Sim.
Achamos interessante valorizar o dia 12 de cada mês, que é o dia da Nossa Senhora Aparecida.
O ano inteiro, né?
O ano inteiro,
né?
E também o santuário é dedicado, o santuário diocesano é dedicado à Nossa Senhora Aparecida, né?
Isso.
A gente gostou da proposta, da ideia, e já começou a colocar em prática, né? E então que esse dia vai ter uma programação especial, né? Já está aqui colocado, 6h15 da manhã, ofício de Nossa Senhora Aparecida, cantado pelas irmãs salvistas, né? 11h, das 11h às 12h, momento mariano, né? Às 19h, Santa Missa com bênção dos objetos, né? Também nesse dia, as irmãs salvistas e o reitor do Santuário Padre Rubens estarão à disposição para rezar pelas pessoas, né? Direção espiritual e confissões.
Muito bem.
É, muito bom isso.
Muito bom. Nós vamos já divulgar isso aí na Rádio Coração, certo? Dom Henrique, o senhor esteve em Campo Grande ontem. Tem alguma novidade, alguma coisa que o senhor queira destacar dessa viagem? Fiquei sabendo que o senhor encontrou com o padre Adriano, nosso aniversariante de ontem, né?
Isso, isso. É, ontem eu fui a Campo Grande celebrar uma missa, né? O segundo dia do trido da padroeira do Seminário Maior, né? Do regional, que é a Maria Mãe da Igreja. Então, daí ontem tinha disponibilidade na agenda, né? Daí eu fui lá rezar com eles, com todos os seminaristas, com os padres formadores, com o reitor, padre Juan, né? Daí aproveitamos fazer uma surpresa com o nosso seminarista aqui da Diocese Dourados, né? É o padre Adriano, não é no ITEL, né? Mas sim, é a casa de formação, né? do Regional S1, né? Daí estava tranquilo, no quarto lá, estava batendo a porta, que um monte de gente, assim, com o violão na mão, cantando, né? Quando
que
ele abriu,
legal,
assim, parabéns para você. E um bolo ainda junto.
Ah, é? Padre Adriano merece,
foi,
né?
Muito legal.
Que bênção. É. Muito bem, e a agenda do Henrique neste domingo de Pentecoste, nesse final de semana, o senhor pode adiantar alguma coisa para nós?
Nesse final de semana, hoje, estarei celebrando na paróquia São Carlos, né? Com o padre Leão, toda a comunidade paroquial, que estão fazendo a novena de Pentecoste também, né? Então, está acontecendo lá e hoje estarei celebrando com eles, né? Amanhã cedo eu tenho missa no Mosteiro das Irmãs.
Opa!
Né? 6h. Depois temos amanhã também a reunião da Forania Oeste e Leste de Dourados, né? Ali na Catedral, né? Vão refletir sobre a questão do Corpus Christi e também sobre a festa do padroeiro da diocese, né, o Sagrado Coração de Jesus, que é dia 6 de junho, se não me engano, né? E depois, né, isso vai até depois do almoço, né? Aí no domingo eu tenho o Crisma em Ponta Porã, na paróquia Divino Espírito Santo,
que hora
de manhã, 8h30 da manhã.
8h30.
Às 8h30 da manhã. E às 16h na paróquia São José. Também na paróquia Divino Espírito Santo, às 8h30 da manhã, vou conduzir a posse do novo administrador paroquial da Paróquia Divino Espírito Santo, padre Fábio Casado.
Ah, jovem padre Fábio, nosso amigo, né?
É, para assumir a paróquia agora, até porque era o pároco era o padre Teodoro, né? Mas o padre Teodoro, por questão de saúde, né? É, a gente conversou bastante com ele, etc. A gente achou melhor que ele saísse da direção da paróquia, ficasse lá, mas não na direção da paróquia.
Aguentando,
né?
Com tudo,
Para cuidar,
pesado,
pra cuidar
é
da saúde, né? É isso que a gente tem que fazer como
tem
bispo,
fazer,
né? Cuidar
como
da
bispo,
saúde dos padres,
da
né?
Saúde.
Alguns reclamam que estão cuidando da saúde dos padres, mas tem que cuidar da saúde dos padres, né?
O senhor está certíssimo. Zelar, né, dos seus fiéis, né, dos seus filhos.
Zelar dos padres, porque são importantes para a diocese, né? Tem que estar todo mundo bem.
Muito bem, então, Henrique, muito bem. Olha só, você que ouve a Rádio Coração ficou sabendo como será aí o final de semana do nosso bispo Dom Henrique. Bom, estamos finalizando, agora já são 11h58, o bispo poderia dar a bênção nesta manhã, para todos nós que estamos aqui, para aqueles que estão nos ouvindo e todas as pessoas, não importa qual é a sua religião, o importante é que somos filhos do mesmo Pai e vivemos esse mesmo amor.
Em primeiro lugar, quero manifestar a alegria de poder estar aqui nessa manhã, no programa Palavra do Pastor, né? Animando, incentivando, esclarecendo essa questão da semana de oração pelos cristãos. É, junto com o pastor Sérgio, né? Muito obrigado pela tua presença, pela tua disponibilidade, né? Também pedir a Deus, que é Pai de todos, né? Que abençoe a cada um, que fortaleça cada um na sua fé, no seu credo religioso, que a graça de Deus possa alcançar a todos, né? Que você nunca perca a fé, a esperança naquilo que você almeja alcançar, né? Uma graça, um pedido. E se você já alcançou, está de bem também que você possa saber agradecer, que é muito importante ontem viajando para Campo Grande, né, ouvindo aqui a Rádio Coração, né, e o padre Manzotti dizendo, é bom agradecer a Deus, os anjos ficam felizes quando a gente agradece a Deus, né? Então, que nós saibamos também agradecer a Deus naquilo que está acontecendo de bom nas nossas vidas, né? E pedir que a graça de Jesus, a palavra dele, seja sempre luz, caminho em nossa vida, nos unindo sempre para o bem comum, que nós possamos nos unir para fortalecer a caminhada do mundo, né? Porque muitas coisas boas que existem no mundo hoje, se a gente for fazer uma retrospectiva histórica, foram as igrejas quem criaram. Sim, muitas
boa,
e muitas
hein?
coisas boas, que inclusive hoje está dentro das leis do Estado, né? Foi a igreja quem criar, né, pastor Sérgio, né? A gente acha que foi o poder público que fez, etc., mas muitas vezes a igreja vem fazendo muitos anos, e o poder público assume e passa a ser um bem público, né?
Pra
então,
todos.
A palavra de Deus em nossas vidas é sempre para o bem do outro, é para o bem público, para o bem social, para o bem da humanidade. Lembremos sempre disso. Não é só para o meu bem, é para o bem da humanidade. Então, que Deus abençoe a todos, proteja, os guarde. Né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre, seja louvado.
Amém.
Amém. Muito obrigado, então, ao pastor Sérgio. Seja sempre bem-vindo na Rádio Coração, Dom Henrique. Muito próximo, muito presente conosco sempre, é uma alegria tê-lo conosco. E Gabriel, muito bem, daqui a pouquinho vem o jornalista da Rádio Coração, um abraço e até sexta-feira que vem, se o Papai do Céu permitir, um abraço.
Você acabou de ouvir o programa A Palavra do Pastor, apresentação Dom Henrique Aparecido.